aqui nos estúdios, nós estamos com a nossa primeira convidada do ano de 2020. Está coroando aqui a participação, né? Não é mesmo? Retorno sendo CNN ao vivo, o programa CBN Linha Aberta. Fabiola Chagas, ela é psicóloga aqui em Porto União e União da Vitória. Ela também é primeira secretária do Conselho. Já já nós vamos falar sobre as mulheres empreendedoras aqui no Vale do Iguaçu. Está fazendo pós em empreendedorismo feminino, é isso? Fabiola, seja muito bem-vinda na programação. Obrigada pelo aceite do convite. Bom dia.
Bom dia, Vanessa. Bom dia, Brites. Bom dia, ouvintes da Rádio CBN. Eu quero agradecer a oportunidade de estar aqui mais uma vez e é sempre uma grande satisfação estar aqui com vocês.
Está acompanhada, não é mesmo?
Sim, estou acompanhada com a Maristela, da Associação Comercial.
Maristela, que está aqui hoje com a gente, seja muito bem-vinda. Maristela, obrigada por estar aqui também. Ela aqui está nos bastidores. Brites, quando fala em assuntos, logo nós lembramos de mulher empreendedora, não é mesmo?
Sem dúvida alguma. A importância da mulher no mercado, né?
Isso. E a Fabiola agora entrou neste ramo, nós sempre conversamos com ela aqui na programação, ela enquanto psicóloga. Como é que se deu essa sua participação junto à CEUV também, Fabiola? Conte primeiramente para a gente.
Foi através de um curso de liderança que eu participei e dentro desse curso já haviam pessoas que participavam, que faziam parte da associação comercial, uhum. E aí apareceu a oportunidade e eu, sem pensar duas vezes, aceitei já de pronto, porque sempre que eu posso estar colaborando com a comunidade, sempre que eu tenho uma oportunidade, eu sempre estou disposta a fazer o trabalho que seja necessário.
E hoje faz parte da diretoria.
Hoje eu faço parte da diretoria.
Tá certo. Brites, nós convidamos a Fabiola até porque neste mês de janeiro, no dia 21, às 19h30, nós teremos uma palestra, Mulheres em Ação, com a Karen Kelly, e também tem a intenção da criação do Núcleo de Mulheres Empreendedoras. Já já nós vamos falar sobre o Núcleo de Mulheres Empreendedoras, mas é isso, haverá essa palestra, Mulheres em Ação, Fabiola?
Sim, no dia 21 de janeiro, uhum. No auditório do Melo Advogados Associados, que é perto do Riad Hotel. A palestra vai ser Mulheres em Ação com a Karen Kelly Jenks-Mionk. Vamos falar sobre a criação do Núcleo das Mulheres Empreendedoras aqui na região de União da Vitória.
E todo mundo vai poder participar?
As mulheres, todo mundo pode participar. Então, uhum. As mulheres que queiram saber como funciona o núcleo e quem tem interesse de participar também do Núcleo da Mulher.
Bacana.
E olha, esse grupo de mulheres foi muito ativo em União da Vitória. Me recordo, há muito tempo atrás, com a Terezinha Wolff, com a Maria Sarto Rodrigues de Mello, com a Mar Brits, como tinha gente, pessoal do Foto Íris, pessoal do Ville Reich. Meu Deus, tanto é que eles, as mulheres, é que conseguiram a criação do Portal União Vitória. Foi um trabalho das mulheres, junto à CEUV.
Uhum, eu não estava recordando, mas olha só a importância, né? Esse dinamismo da mulher. A mulher tem uma visão diferente, ela, Britão?
Ah, sem dúvida alguma. Eu estou acompanhando uma menina empreendedora, que ela faz copinho de bolo para vender e pastel. Eu tenho bombeado ela, moro na frente de um banco. Uhum. E ontem ela vendeu 12 copinhos e 8 pastel.
Aqui em União da Vitória?
Aqui em União da Vitória. Eu digo que essa menina é empreendedora, porque eu vejo que a economia do Brasil só cresceu ano passado graças a esses bicos. Se chama bico, né? Fazer alguma coisa além de um salão.
Trabalho
formal. Mais um dinheirinho, uhum. Né? E você vai gastar no próprio comércio. A importância do empreendedorismo dessa menina, que é uma adolescente, deve ser 17, 18 anos, mas que ela está começando a entender que se ela fazer... Eu me lembro que ela põe um guardaná, põe numa sacolinha verde, tudo com higiene. E o pessoal que tem um serviço que vai para a faculdade, sempre passa ali e pega o pastel dela.
Uhum.
Veja a visão dela,
eu
né?
Posso complementar para você que dados de abril, enquanto você falava, já busquei aqui, ó, dados de abril de 2019 do Globo, quase 3 milhões e 500 mil brasileiros fazem bico.
É verdade, até porque são 13 milhões de desempregados que nós temos, né?
E é uma oportunidade, não é mesmo? Como você muito bem destacou, aqui é um exemplo, né, Fabiola, dessa jovem.
Sim, e as mulheres que, ao longo dos anos, elas sempre são associadas a tarefas mais caseiras, como fazer bolo e fazer doces, né? Ah, elas não têm ideia do quanto elas podem crescer nesse ramo, o quanto elas podem evoluir, porque a parte técnica, a parte mais de gestão a parte informática ali fica mais para o homem. E a mulher não tem ideia que ela pode também entrar nessa área. E ela não faz muitas vezes ideia o quanto ela pode crescer se ela tiver uma associação de outras mulheres que pensam assim. Até o objetivo desse núcleo é fazer essa associação dessas mulheres para que elas possam crescer. Esse trabalho que você comentou das mulheres que participaram tem um histórico. Isso foi através do Conselho da Mulher Empresária, né?
Conselho da Mulher Empresária.
Isso, que depois tornou Conselho da Mulher Empreendedora. E agora, nosso próximo passo é a implantação desse núcleo, que o núcleo ele é um projeto do projeto Empreender do SEBRAE. Então, é um núcleo que foi criado, uma ideia recente, ele já existe há 20 anos no Brasil. É um projeto que vem da Alemanha e que o SEBRAE abraçou, e que também oferece subsídios para as mulheres através dos projetos que são feitos. Então, subsídios para essas ações que são adaptadas de acordo com a região, né?
Olha só que interessante. E tem mais dados aqui do que o Brits pontuou. Também dados de 2019. Bico é procurado por 64% dos brasileiros do primeiro semestre. Então, no caso, em 2019. Talvez uma tendência aí, talvez cresça em 2020, não é mesmo, Brits?
Eu acho que sim. Porque a pessoa precisa viver. Como não tem emprego e cada vez vai ficar mais difícil emprego, não porque o Brasil não vai crescer, porque a máquina toma conta, certo? Tem máquina que faz papel aí de 50, 70 trabalhadores, uma máquina só. Uhum. Então nós temos que se preparar, porque esse desemprego que está vai continuar tendo e vai só tende a aumentar em virtude da tecnologia.
Educadora financeira que participou conosco ontem aqui da programação falou exatamente isso, que a meta dos brasileiros para 2020 é poupar. Mas se ele ganha 1.000, ele vai continuar ganhando 1.000. E como é que vai poupar dentro deste cenário se as dívidas elas seguem? O que é que ela apontou para a gente? Exatamente o trabalho formal, como o Brits falou. Muita gente faz artesanato, faz doces, aí consegue uma renda extra e essa renda extra pode entrar como poupança. Entendeu? Ela apontou muito bem para a gente, que é uma oportunidade. A não ser que você faça um acordo na empresa, enfim, que você ganhe hora extra e por aí vai. Mas a iniciativa preconiza isso, o trabalho informal.
Eu não tenho dúvida. Eu acho que o caminho que a associação a Silvia sempre levou, em detrimento ao trabalho da mulher, é de suma importância. E com a criação desse núcleo, só vai fortalecer as mulheres. Eu tenho acompanhado ali na estação. Eu chamo de feirinha da Estação União, porque minha filha sempre vai lá comer um pastel.
Uhum.
Todo sábado ela vai lá. Ela só não foi sábado, ela está viajando. Mas eu vejo o entusiasmo daquelas mulheres que tocam as bancas, que elas vêm do interior. Muita gente sai 5 horas da manhã de São Domingos, de São Miguel, do Maratá. E basicamente, quase que 90% é mulher que toca ali as bancas de verdura, frutas, artesanato, e que dá um bom dinheiro. Não é uma fortuna, mas que dá para ajudar na renda familiar, né?
Sim, sim. Hoje, em toda a dificuldade financeira que nós estamos passando, né, começou lá em 1980, 90, com a dificuldade financeira que o Brasil passou naquela época, com juros exacerbados. E a partir dessa época que foram criadas algumas ações fortalecendo o empreendedorismo, e isso tem crescido cada vez mais. E hoje não é só uma oferta de produtos. Antigamente, sim, você sentava atrás do balcão e esperava as pessoas virem comprar o teu produto. Hoje, com a internet, é muito fácil comparar preços e ter muitas variedades de compra. Hoje, o que conecta as pessoas são as pessoas e não produtos. É o que você tem por trás do produto. É aquela causa que você luta, é a maneira de você ser. Uhum. E não o produto em si. Então, por isso que é importante esse relacionamento. E, né, sempre tem para crescer. Mesmo que seja uma empresa pequena, um empreendedorismo pequeno, caseiro, ainda tem muito a crescer. E se a mulher quiser, e se o empreendedor quiser, ele pode crescer muito mais.
Nós temos aqui uma participação, o fim do telefone é o 36, lembrando que o ouvinte, ele pode participar através do WhatsApp, através do 998710002. Eu a conheço, ela é aqui de União da Vitória. Aí diz, consegui pagar a faculdade, o último ano da faculdade, através da venda de docinhos. Então, olha só, é muito bem o que o Brits pontuou. Olha, o ouvinte aqui, eu a conheço e é bem real, porque eu comi os docinhos dela também. É isso. Então, quando a gente para e pensa, olha, o ouvinte participando, interagindo, que é isso mesmo, Britão. Fabiola, quando a gente para e pensa, mas eu não sei fazer nada para ter uma renda extra, porque a gente muitas vezes menospreza nós mesmos, não é? É isso que acontece? Eu não sei fazer nada, não sei fazer artesanato, não sei fazer docinho, não sei fazer nada. Como é que a gente consegue encontrar um caminho nesse sentido? A gente se descobre?
Aí que entra o papel do autoconhecimento. Você precisa se conhecer para saber quais são os seus pontos fortes e os seus pontos fracos.
Todo mundo consegue fazer alguma
coisa? Todo mundo consegue fazer alguma coisa. Geralmente a criança, desde muito pequena, ela já diz, já dá indícios do que ela gosta de fazer. E se você voltar nas suas memórias, no tempo de infância, você vai lembrar aquilo que você fazia com muito gosto, fazia com vontade, que todo mundo da tua família dizia, olha, essa criança vai ser tal profissão. Então, todo mundo tem alguma designação na vida. E os empreendedores de sucesso, eles unem o prazer com o trabalho. Não simplesmente o trabalho por ganhar dinheiro, mas sim por fazer uma coisa que gosta, e o dinheiro vem como consequência.
O que acontece é que, eu estava pensando aqui, tem pessoas que muitas vezes deixam o trabalho formal pela informalidade, porque a rentabilidade, de repente, foi maior, não é?
Ah, não tenho dúvida. E eu vejo que tem mais chance de você crescer. Nós temos o SESI, o SENAI, nós temos aí o SEBRAE, que para mim foi magnífico, o SEBRAE, que está sendo de Vitória, principalmente de Vitória. Trabalho bonito que estão fazendo para o crescimento dessa empresa que é do fundo do quintal, uhum, né? Uhum. Que está lá em casa, o que vai para a rua, o que vai para a feria. A importância da capacitação, Vanessa. Na realidade, eu sou de uma geração, eu tenho 65 anos, então a minha geração já está passando. A geração de vocês que cresceu na máquina, no computador, leva uma grande vantagem sobre nós. Que a terceira idade, a melhor idade, mentira. Melhor idade é quem tem 20 anos, 25 anos. 65 não é melhor idade. Mas que eu tenho chance. A minha rádio me proporcionou curso para mim fazer informática e tal. Você também não pode ficar longe do mercado. Você tem que se capacitar. Né?
A capacitação é muito importante. Você tem que buscar coisas para se capacitar de acordo com a sua designação. Exatamente. Com aquilo que você gosta de fazer. Por isso que é tão importante saber para que caminho que eu vou.
Uhum. E fazer aquilo com felicidade, né? Que é como o Brits. Essa jovem que você observa lá do seu apartamento, ela está feliz com as vendas?
Eu vejo ela tão feliz porque ela faz até um jogo em dupla. É uma menina e um menino que estão dividindo essa tarefa. E eles estão ganhando o dinheiro deles. Ali, né? Fazendo o produtinho, indo para vender com higiene, com sacolinha. Lógico que você tem que mostrar o teu produto de qualidade. Todo mundo vai comprar de você aquilo.
E acaba criando vínculos.
Sim, inclusive a qualidade, e todo mundo fala, mas meu produto tem qualidade, né? A qualidade é uma obrigação que a gente tem de oferecer um produto, um serviço de qualidade. Né? É o que tem que ter algo além, tem que ter esse relacionamento, tem que ter esse contato com pessoas. Hoje, o segredo é o relacionamento entre as pessoas.
Bacana.
Eu vejo empreendedorismo também, Vanessa.
Fique à vontade.
Aqui nós estamos aqui num espaço de 3 restaurantes de R$10 o almoço.
Aqui na Dário Gordinho, isso.
Eu fico impressionado porque se você vai comprar uma pizza é R$45, R$48. Se você vai comprar uma salada é R$14,
R$18,
R$19. Por aí. E um almoço com 10, 12 tipos de prato, você pode repetir 4, 5 vezes, 10 quilos. Daí eu digo, como é que eles vivem? Eu comecei a fazer os cálculos. Ela tem que vender no mínimo 200 refeições por dia para ter um lucrinho e tal. Mas são três em duas quadras.
E movimentados.
E movimentados os três. Você veja que coisa. Aí que eu digo, é a competição, o empreendedorismo de fazer melhor, fazer com qualidade, né?
Sim, a qualidade é primordial, né? A primeira coisa que você pensa é a qualidade.
Você veja que eu pensei aqui, trocou o lanche por almoço, né?
Nossa,
agora
você come arroz, feijão, carne, salada, massa.
Não é, Britão? O lanche está sendo deixado de lado, a refeição ela está sendo pontuada, né? Então estão
até
pegando
o lanche está muito mais caro do que o almoço.
Está aí, olha, o Britão muito bem pontou para a gente. 10h55, nós falávamos sobre O Núcleo da Mulher Empreendedora na CEUV. A CEUV, quem está nos ouvindo, é a Associação Comercial e Industrial aqui de União da Vitória. Como é que vai acontecer esse processo, essa implantação, Fabiola?
Nós teremos essa palestra com a Karen no dia 21 e ela que vai dar o pontapé inicial para o início desse projeto.
Então, a partir do dia 21?
A partir do dia 21.
E a quem está nos ouvindo? Quem é que vai poder participar?
Qualquer pessoa que queira participar, queira saber como funciona o Núcleo da Mulher.
Uhum. E as atividades que serão oferecidas, como que vai ser o funcionamento para a gente entender na prática?
O objetivo é a troca de experiências entre essas mulheres, né? O acesso a mais recursos para valorizar as mulheres empreendedoras. E as ações podem ser desde palestras, treinamentos. Como esse projeto vem do SEBRAE, então tem muito curso que pode ser ofertado gratuitamente. E, inclusive, tem outros núcleos aí que iniciou em Santa Catarina, outros núcleos que viajam até para fora do Brasil para fazer treinamentos, né? Então, existem várias possibilidades que podem ser adaptadas aqui na nossa região, de acordo com as nossas necessidades.
Deixou de existir, então, na CEUV, o Núcleo da Mulher não existe ainda?
O Conselho da Mulher.
Conselho da Mulher Executiva.
Ainda está existindo.
A Maristela, que está aqui com a gente, tomou grande parte, né, deste trabalho.
Foi atuante.
Sim.
Foi atuante. Eu acho que
vários nomes, né?
Nossa,
como você pontuou aqui para a gente.
União mensal, café mensal. E as coisas aconteciam. Eles iam atrás das coisas para a cidade fazer acontecer.
Uhum. Né? Interessante. Esse papel da mulher, não é, Brito? Essa importância da mulher dentro deste contexto, não é?
E geralmente a mulher que toca isso é aquela pessoa que não tem tempo, mas ela acha tempo para tocar isso. Então eu sempre digo, dê coisa para fazer para quem não tem tempo, que essa pessoa vai fazer.
Aquela que tem várias atividades no dia.
Vai fazer. Quer dizer, ela não tem o tempo. Não dê porque ela não vai fazer. Então dê para quem não tem tempo que ela faz.
Tá certo. Então, essa vai ser a iniciativa. E só mulheres vão poder participar?
Só mulheres. Então, o Núcleo da Mulher é só para mulheres.
Bacana. E do Núcleo da Mulher Empreendedora, da mesma forma. Os homens vão ficar como coadjuvantes, é isso?
Você pode montar um núcleo diferente.
Quer falar aqui com a gente, Maristela? Vem aqui pertinho. Bom dia, Maristela. Seja bem-vinda.
Bom dia. Obrigada. Então, você pode fazer assim, um outro tipo de núcleo para os homens participarem, sabe? Porque existe o tipo de núcleo multissetorial e setorial, né? No da mulher vai ser esse multissetorial, porque vários segmentos, né? E tem exclusivamente os setoriais, né?
Uhum.
Nós temos lá na associação o núcleo de cicloturismo, né, ou de imobiliárias que são setoriais, né? Então, assim, independente, se você tem uma ideia, se você tem um negócio, se você quer, assim, se unir para alavancar teu negócio, porque você não pode pensar que o teu negócio tem concorrência.
Sim.
Concorrência é uma coisa só salutar, né? É muito bom. Então, você se une para crescer.
Uhum.
Já o lema do projeto empreender é isso, né? Unir para crescer.
Ok. E a CEUV, não é mesmo, Maristela? A CEUV, Associação Comercial e Industrial de União da Vitória, também tem um trabalho muito importante aqui na região, não é?
Tem. Deus. E agora a gente está fazendo... Na realidade, a associação foi fundada em 1951.
Olha só, Brits.
Eu estou pensando até em fazer um aniversário da associação, que já vai fazer 69 anos.
Olha.
Uhum, agora em maio. E lógico que ela passou por um tempo que ficou assim, apagada. Daí o seu Hilário Magnani pegou para ele isso e foi muito atuante, né? Ele que colocou o livrinho de ata embaixo do braço e tentou chamar os amigos para participarem da associação, sabe? Então, ele é uma pessoa muito importante para a gente na associação. E, assim, tivemos vários presidentes e estamos tentando cada vez, né, nos aproximar mais da população, porque tem gente que não sabe, tem muito empresário que não sabe o que é, para que serve a associação. A gente quer ver se consegue, assim, dar mais um up na entidade, né?
E já a Maristela vai contar pra gente o que é, pra que serve, Brits, que eu vou pedir licença para a Maristela, pra Fabiola, também ao Brits, Nós vamos para o repórter CBN com as informações do Brasil e do mundo e já já voltamos. Nós voltamos a falar sobre a implantação do Núcleo da Mulher Empreendedora na ACUV, que é a Associação Comercial e Industrial aqui de União da Vitória. Voltaremos a falar sobre empreendedorismo feminino e, Brits, aproveitando a presença da Fabiola, ela que é psicóloga, nós vamos falar um pouquinho também sobre o Janeiro Branco. O Janeiro Branco foca na saúde mental. Então, nós vamos dividir em dois momentos aqui a programação. Vamos falar também sobre a saúde mental, como é que está esse trabalho. E é claro, falando sobre o empreendedorismo. Lembrando que o ouvinte pode participar e interagir através do 99871-0002. Voltamos aqui nos estúdios, ao vivo, primeiro programa CBN Linha Aberta do ano de 2020, ao vivo. Brits, Antônio Brits participando junto com a gente e as nossas convidadas. Estão aqui nos estúdios a Fabiola Chagas, ela é psicóloga, tem pós-graduação, está fazendo a pós em empreendedorismo feminino, também fala em nome da Associação Comercial e Industrial de União da Vitória, a ACUV. Ao lado dela, Maristela Calixto dos Santos, gerente da Associação Comercial e Industrial. Nós estávamos falando sobre o empreendedorismo feminino e o Brits falou sobre a informalidade. E já tem mais uma participação aqui. O fim do telefone é o 36 e diz: todos os livros na faculdade eu paguei ajudando... É um menino falando aqui pra gente. Ajudando a fazer... Aqui ele está colocando, entendi. Ajudando a colocar os trabalhos, digitando os trabalhos. Ele está escrevendo aqui para a gente ainda, mas é ajudando o colega a digitalizar trabalhos, enfim. Ele conseguiu comprar todos os livros, participando aqui com a gente. Olha, Brits, falando de novo isso. Sobre a informalidade.
É porque realmente eu sou valiosão, rapaz. Faça pra mim, eu pago 10.
Aí a pessoa, isso, daí dá certo.
Ela começa a ganhar o dinheirinho dele, certo, cara? E está trabalhando.
Muitas pessoas estão se identificando, que estão pontuando aqui pra gente.
É verdade, não entendo nenhum.
Tá certo. Então, mas antes do repórter CBN, nós deixamos aqui para falar sobre a Associação Comercial e Industrial de União da Vitória, sobre a ACUV. O que é? Quem pode participar? Conte pra gente sobre a entidade.
Então, a Associação Comercial é formada por empresários que queiram também... ter mais visibilidade, né, e assim, crescer o seu negócio, né, porque você tem lá na Associação Comercial, você tem o serviço do SPC, do estágio, a gente trabalha muito com o estágio, que é mais ou menos que nem o CEE, né, então assim, o empresário, né, pode pegar pela Associação Comercial o seu estagiário, você paga mais uma taxa para a gente de manutenção e é bem mais baixo, né? A gente tem cursos, tem treinamentos, né? Tem esses um plano de fomento, né? Então, assim, se você quiser conhecer a Associação Comercial, vá lá para ver como é que funciona, ver o quadro de associado, né? Porque a gente tem de vários segmentos. Às vezes acontece alguma coisa, eles podem se unir, chamar na Associação Comercial, ó, Associação Comercial, me ajude pra gente achar, entrar com uma ação, assim, né? Então, é unir para crescer mesmo também.
Focado pro ramo empresarial.
Tudo é focado pro ramo empresarial, né? Se você quiser fazer um curso, né, você liga lá na associação, a gente fornece pra tua empresa, sabe? Então, tem várias coisas que pode ser feita através de ser associado, né? E também, você pode também, futuramente, quiser participar da diretoria da Associação Comercial, de repente você acha, assim, que você quer fazer mais, né? Você tem que ser associado e a gente, né, aceita você, passa por uma diretoria e no final do ano a gente vai ter eleição de novo, a gente pode, né, estar junto, né, você sendo um novo diretor da Associação Comercial, né, para dar seguimento.
Ok.
Eu quero aproveitar, deixa, até porque a associação que promove a festa da Costela, Vanessa.
Uhum, isso.
Eu me recordo muito bem que o nosso chefe, Kaique Agostinho, foi o precursor de dizer, associação vai ajudar a fazer essa festa.
Recorde.
Ele foi muito corajoso no momento difícil que o Brasil passava, recessão, né? E ele fez uma reunião que eu sei, a Maricela sabe melhor do que eu, Maricela deve ter rezado mais que o Kaique juntos, os dois rezando juntos. Que desse tudo certo, que não soubesse, que tinha dado uma enchente um pouco antes. E a associação fez essa festa com o Kaique e está falando até hoje. Mostrou seriedade e transparência nas festas. O problema de festa, quando envolve a cidade, seria importante mostrar, prestar conta. Onde é que vai o dinheiro, o que foi gasto, o que foi vendido e tal. Mas a história foi mais ou menos assim, né, Maristela? Vocês assumiram a festa, e com o Kaique passou o Daniel Braia, excelente guri que a gente viu na sexta, piazada. Hoje o Kaique é meu chefe, né? Tem 30 anos, é meu chefe. E a gente vê como eles fizeram se acreditar, porque ninguém acreditava que ia dar certo. E deu certo, né, Maristela?
Graças a Deus, né? Isso foi uma ideia brilhante do Kaique, né? Que ele peitou todo mundo e falou, não, eu vou fazer a festa. Uhum. E deu enchente naquele ano, gente. E olha, graças a Deus, assim, deu tudo certo. Porque o que pensa? Gera muito dinheiro para você fazer uma festa. Mas tem muito gasto. Sim. Você não tem o lucro que todo mundo acha que tem, né? Então, assim, eu lembro que naquele ano a gente sentou, fez os cálculos, tudo. A gente fez ainda uma prestação de contas para o prefeito na prefeitura para dizer o que a gente gastou e o que a gente ganhou. Cada um fez a sua parte, né? A associação, o CTG, a Forplay, que é nosso parceiro, né? Sim. Grande, Elmir, né? Então, todos os anos a gente faz isso. A gente faz, assim, a prestação de conta para todo mundo que quer saber quanto que deu a festa. Porque, assim, gera muito dinheiro, né? Porque você acha que fazer um show sai barato. Não sai, gente, é muito, muito custo tudo. Então, não deu prejuízo. Nesses anos, nesses 5 anos de festa, graças a Deus, não deu prejuízo para ninguém, né? A prefeitura também apoia bastante, né? Mas, graças a Deus, assim, depois desse formato do Kaique, a festa... Né? Ela mudou de forma.
E teve uma participação maior dos empresários? A CEUV abraçando
teve, porque teve bastante ideia, porque a gente faz um comitê para fazer a festa, né? Então tem gente de todo o segmento para a gente tentar. A gente até inclusive assim, tentou fazer assim. Umas coisas diferentes, porque a maior queixa era os banheiros. Banheiros. A gente uma vez chegou a fazer uma reunião lá na associação para ver empresários que pudessem fazer banheiro lá na festa, mas infelizmente o terreno não é do CTG, é da Copel, então a gente não pode mexer muito. Uhum. Mas tem muita ideia bacana.
Olha só, gera...
Até porque é uma injustiça, que no passado vinha aí Chitãozinho, Chororó, Leonardo, viu, cacete, na Fricesse, mas era tudo pago pela prefeitura. Uhum. Um absurdo. Por isso que a gente não vai ter show assim, enormes para o povão, porque não dá para pagar esses cantores. Né? É só pegar uma população que nós temos na cidade, que é 100 mil habitantes, para você pôr 10 mil é 10%, você não vai pôr 10, você vai pôr 5%, você vai pôr 5 mil pessoas, no máximo. Uhum. Exagerando 8 mil, 7 mil, então para você fazer um show, você tem que pagar 200 pilas para entrar, quem que vai pagar?
Festa é um risco, não é?
É terrível.
Muito.
Então, o que estão fazendo hoje a CEUV com o CTG? O CTG entra com a tradição econômica, a costela deles, e a CEUV com toda a estrutura de fazer dinheiro, de pagar tudo que tem que pagar, porque a CEUV não pode ter prejuízo. O que tem que pagar é os empresários. E a CEUV já teve prejuízo no passado, quando tocou a Fricesse uma vez. Deu prejuízo que os empresários ficaram pagando boleto aí o ano inteiro. Quem estava assim, na diretoria daquela época, me lembro que era o Carlos Agostinho, o Nego Forte, muita gente pagou do dinheiro deles. Se não pode tirar da associação, eles pagavam com o dinheiro deles o prejuízo que deu. Então veja a importância da seriedade que é a CEUV. Né?
E os empresários abraçam a ideia, não é mais?
Sim,
ela.
Dúvida. Sim, sim, é a ideia deles.
E,
né?
E tem a Maricela, porque a gente fala, 200 mil, a prefeitura pode dar. A 200 mil, quantas operações se pode fazer para os doentes, rapaz? Uhum. Nas filas de espera que tem, uma loucura. Né? Tem doentes que tem que esperar não sei quanto tempo para ser operado. Você não pode tirar dinheiro do quente para fazer festa. Acho que tem que ajudar, mas não tirar 100 mil, 200 mil do quente para dar para o povo fazer festa.
E dessa forma ficou uma questão muito mais uniforme, não é?
Claro, claro. Ficou bem melhor.
Tá certo. 11h15, Maristela, quem nos ouve, empresários, como é que faz para fazer parte? Você falou sobre associados. Tem como se associar? Tem. Hoje nós temos quantas empresas que fazem parte?
90.
90 empresas da entidade?
Tem. Uhum. A gente já teve mais no passado, né? Mas agora a gente está tentando buscar uns parceiros novos, né? E é só aparecer na associação, né? Conversar, querer conhecer o funcionamento, né? E se tiver vontade, é só se associar com a gente.
E é um número considerável, 90 empresários, não é? É,
até porque aqui na nossa cidade nós temos o CDL que concorre praticamente, né? Então, assim, nós temos o mesmo serviço da SPC e Serasa. Então, assim, o comércio é do CDL. E a indústria é mais da associação.
Ah, ok. Houve essa sincronia.
É, né? Mas não importa se você quer. Você é associado. Eu tenho muito associado que é do CDL também. Sabe? Independente. Vai de você.
E como a Maristela apontou pra gente, é uma entidade que já está há muito tempo aqui em União da Vitória, não é, Brito?
Ela falou 1561.
Uhum. Olha só. Uhum. Maristela, a sua história na CEUV também é muito bacana. Quando fala da CEUV, já lembram da Maristela, não é? O seu ingresso também.
Você marca a Maristela aqui, a sua voz vem por União?
Exato!
Se tirar esses caras, não tem jeito.
Quanto tempo de casa?
Tirar lá da Uniguaçu, o Flor e tal, porque eles têm uma marca registrada.
Tem uma marca, pessoa, não é, Britão?
E, ó, ironia, né? Mas eu aprendi muito com a Solange, porque eu trabalhei 2 anos na Cipu.
Certo.
Eu fiquei 2 anos na Cipu e faz 8 que eu tô na CIUV.
E essa peça importante não saiu graças a Solange e graças a
Salvati,
ao,
né?
Salvati, na época. Vamos lá fazer, patati, patatá. Até eu briguei com os dois na época. Faço isso na Calçada, no Lira, lá para Santa Rosa. Digo, faça no Calçada, para ninguém sujar o sapato.
E deu certo.
Estava décima, terceira, décima, quarta. Eu acho que é uma festa que não vai nunca mais acabar e só vai aumentar.
Tá certo. Verdade. Quanto tempo de casa já, Maristela?
Nasci, houve 8 anos.
8 anos de dedicação.
Uhum.
Tá certo. Agora, como a Fabiola apontou para a gente, nós temos a palestra no dia 21, às 19h30, onde o tema será Mulheres em Ação. O Brits também estava falando sobre o empreendedorismo feminino e empreendedorismo de forma geral. E você está fazendo pós-empreendedorismo feminino, não é mesmo, Fabiola?
Pós de coaching, com ênfase em mentoring na área de gestão de pessoas.
Olha, que bacana, e que foca o empreendedorismo.
Foca também o empreendedorismo.
Interessante.
Ajuda as pessoas a descobrirem qual é o caminho delas.
Olha, que nós estávamos falando exatamente. E é possível descobrir o caminho?
Sim, sim, a pessoa já sabe, ela já nasce sabendo. Só que esquece no meio desses anos de vivência, ela acaba esquecendo para que ela veio nesse mundo.
Eu tinha separado aqui para a gente, 11h18, aqui o UOL. Trouxe recentemente, deixa eu só recordar que o ano foi no ano passado, 5 empreendedoras brasileiras de sucesso para inspiração de mulheres empreendedoras. Aí eu busquei em outros sites e citam as mesmas mulheres como referência. Eu vou falar aqui rapidinho para a gente trocar uma ideia. Aparece a Cleusa Maria. De repente são nomes que nós não havíamos ouvido, mas que todos os sites trazem como profissionais de destaque. Então, assim, de família humilde, Cleusa Maria da Silva começou a trabalhar ainda na infância como freira no interior do Paraná, onde nasceu. E é uma referência nacional essas mulheres. Anos depois, mudou-se para a cidade de Salto, em São Paulo, e passou a trabalhar como empregada doméstica. Foi na casa de uma de suas patroas que Cleusa Maria fez um bolo pela primeira vez. Ela aprendeu os truques da confeitaria com a empregadora, passou a se dedicar ao ofício e abriu sua primeira loja de bolos no bairro onde morava. Os quitutes da confeitaria, que inicialmente se chamava Sensações Doces, foram atraindo mais e mais clientes. Em pouco tempo, o negócio mudou de nome e passou a ser chamado de Sodier Doces, junção do nome dos filhos Sofia e Diego. Hoje, Cleusa Maria está à frente de uma rede de mais de 265 lojas espalhadas em 3 estados brasileiros e ela é conhecida em todo o país. Nós temos a história da Zica Assis. Nascida em uma comunidade carioca, a Zica começou a trabalhar aos 9 anos como babá. Mesmo amando o seu cabelo Black Power, ela teve de encontrar alternativas para alisar os cachos, porque os patrões na época não aprovavam a sua aparência, os cabelos cacheados. Insatisfeita, Zica passou a investir em cursos de cabeleireiro para se tornar uma profissional no ramo, mas para atender melhor os seus próprios fios e descobrir como é que ela poderia cuidar de forma adequada. Não encontrando no mercado produtos que atendessem às suas necessidades e percebendo que não era a única que gostaria de tratar cabelos cacheados e crespos de forma mais eficiente, ela decidiu que estava na hora de desenvolver seus próprios produtos capilares. E assim nasceu o Instituto Beleza Natural. A empreendedora convenceu o marido a vender o carro que usava para trabalhar, procurou especialistas que pudessem ajudá-la a desenvolver o produto e inaugurou o seu primeiro salão, só para cabelos ondulados, cacheados e crespos. O empreendimento cresceu e hoje o Instituto Beleza Natural tem lojas abertas no Brasil e nos Estados Unidos. E Zica já foi considerada pela Forbes uma das 10 mulheres mais poderosas do Brasil em 2013.
Cara, exemplo legal que você está dando para o dono de casa que está vindo nós agora.
E sabe o que é o bacana, Britão? Porque são pessoas que, como o caso da Zica aqui...
Humilde, babá.
E o cabelo dela foi apontado como uma questão que até de ofensa, né? Os patrões não gostavam do cabelo dela. Ela pegou aquilo como um gancho. E hoje ela só trata questões como cabelo ondulado, tá vendo? Aí tem mais uma história aqui, mais uma história inspiradora, da Luísa Helena Trajano, certamente uma das empreendedoras mais influentes e conhecidas do Brasil. Sabe do que ela é dona?
Magazine Luiza.
Isso aí, ela é dona da Magazine Luiza. Trabalha desde os 18 anos com varejo e foi uma das primeiras a embarcar no e-commerce brasileiro. Antes de se tornar presidente da rede, Luiza Helena passou por todos os setores do comércio da família, uma rede de lojas na cidade de Franca, no interior de São Paulo. Mesmo que o empreendimento já estivesse se desenvolvendo, a entrada de Luiza Helena como diretora foi decisiva no salto de crescimento do comércio, à frente da Magazine Luiza. Luiza Helena foi uma das primeiras a entrar no e-commerce, passou a comprar as lojas dos concorrentes nas cidades vizinhas e chegou com força total à capital de São Paulo. Atualmente, as lojas da Magazine Luiza estão presentes em todo o país, até aqui no Vale do Iguaçu, e se consolidou como uma das marcas e principais lojas de departamentos online e offline. E por aí vai. Tem mais histórias aqui, são as 5 principais que são apontadas aqui. Quer mais uma, Brits? Eu vou contar mais uma aqui para finalizar. A história da Dudalina começa antes da atual líder, a Sônia Reis. Foram seus pais, seu Duda e Dona Lina, que fundaram por acaso que Sônia transformaria em uma das maiores redes de camisaria do país. Em 1953, o casal adquiriu e passou a gerenciar uma pequena loja de secos e molhados dos pais de Dona Lina. E em uma de suas agências em São Paulo, para abastecer o negócio, seu Duda acabou comprando muito mais tecido do que deveria. Com material extra, a Dona Lina fez camisas que foram vendidas rapidamente e inspiraram o nascimento de um novo empreendimento. As vendas de camisa cresceram e 12 anos depois a família adquiriu 2 lojas no Balneário Camboriú. Em uma, o atendimento era feito pelo pai e os filhos e em outra pela mãe e pelas filhas. Em 2003, a Sônia, filha de seu Duda e Dona Lina, assumiu a presidência da marca e intensificou investimentos em infraestrutura. Então, por isso que ficou Duda Lina.
E a marca, né?
Aquela marca Duda Lina. 9 anos depois, Sônia recebeu o prêmio como personalidade de vendas, o que tornou a primeira mulher a ser premiada em 50 anos. Ela também foi considerada uma das mulheres mais poderosas pela Forbes. Está aí algumas das histórias das mulheres que servem de inspiração no país todo, até fora do país, né? E até são histórias curiosas. Eu não sabia da história aqui da Dudalina, né? O nome dos pais, enfim. Olha que bacana, Fabiola.
Cada história linda que aparece de mulheres empreendedoras, né? E é justamente aí que está o diferencial. A história. Você não pode criar do nada. Uma coisa até pode, mas tem que juntar uma história a esse produto. Tem que juntar um porquê que você está fazendo aquilo. Qual é a ajuda que você está contribuindo com a sociedade. Não é simplesmente a venda pela venda do produto. Uhum. E sim o que, que aquilo vai beneficiar o produto ou o serviço também.
E se nós analisarmos aqui no Vale do Iguaçu, também tem histórias inspiradoras, não é, Bessie?
Ah, tem, sem dúvida alguma, né? Eu até vou trazer uma que foi a nossa chefe. Citamar Brites Dalmazzi, ela era professora, lá no Vice King. Aí chegou o irmão dela e disse, você quer tocar um jornal? Eu disse, mas como é que eu vou tocar jornal?
E aí, como é que foi?
Eu sou professora, você vai tocar um jornal ou comércio? Ela abandonou tudo e veio. Né? E ficou até recentemente conosco, está aí até hoje, o Keiko tocando também, que faz parte do Grupo Verde Vale de Comunicação. Mas a coragem dela, abandonar tudo e eu vou. Mas sem nunca ter tocado e visto como é que tocava o jornal. Mas foi como ela falou, ela foi empreendendo, tocando, participando do Conselho da Executiva.
Descobrindo,
reunião. Cara, e está aí o sucesso que nós somos hoje.
Ok, são histórias de mulheres, na própria, né? Para Citamar, aqui as mulheres. Estamos falando de mulheres, que eu destaquei, né?
mulheres empreendedoras.
De mulheres empreendedoras. É claro, nós temos muitos homens também que foram destaque, mas até então, aqui das histórias que nós contamos, mulheres que de repente eram reprimidas, não é? E que hoje são mulheres de sucesso.
Aquela parte da tua história que você mais sofreu, que você mais tem vergonha, muitas vezes, de contar para as pessoas. É aí que, de repente, mora o teu poder, que mora o poder você transformar todo esse sofrimento em convicção. Né? Você veja aquela mulher que tinha, por causa dos cabelos, né? Ela transformou esse sofrimento em um produto, em um trabalho, em um serviço. E muitas vezes a gente sofre e fica chorando. Nós temos duas opções, né? Quando alguma coisa ruim acontece com a gente. Ou a gente se fecha e chora o resto da vida, porque se sente coitado por aquilo ter acontecido. Então, transforma isso em convicção e faz isso um bem para a humanidade.
Ok, nós temos 5 minutos. O Gilson já me sinalizou aqui, quase uma hora de bate-papo com as nossas convidadas, Brites. Eu vou encerrar a parte sobre empreendedorismo, porque nós vamos falar na sequência sobre saúde mental. Brites, mais algum questionamento sobre empreendedorismo?
Não, eu acho que as mulheres são formidáveis e maravilhosas, meu Deus do céu. Que seria demais sem essa mulherada.
Obrigada, Brites. Eu vou me despedir da Maristela, então ela vai continuar aqui com a gente. Mas Maristela, obrigada por participar aqui com a gente. A Fabiola vai seguir com o assunto agora de... nós vamos falar sobre a saúde mental. Maristela, eu finalizo com você neste momento. Obrigada por participar aqui conosco. Seja sempre muito bem-vinda. E quais são os objetivos da CEUV 2020?
Obrigada pelo convite, pela paciência, né? Olha, esse ano a gente, eu tô querendo, né, eu fui num evento do Sebrae final do ano e todas as associações comerciais fazem um aniversário das associações. Eu acho que esse ano tá na hora de nós fazer o da associação comercial. Esse é um dos principais objetivos, né, e a fundação não só do núcleo da mulher, porque a gente tá pensando em mais núcleos, porque é muito bacana esse projeto Empreender do Sebrae, sabe? Ele ajuda muito, tem vários cases de sucesso. E a associação ficou faz uns 3 anos que a gente não tem informação de núcleo. E agora ele vai mudar, não vai ter mais o conselho da mulher, ele vai mudar para núcleo, sabe? Então, é um dos objetivos da associação. E a festa da costela novamente, né?
Olha
porque
aí.
Tem a Estampiche agora em abril, né?
Exato.
E tem a Festa da Costela, permanecer fazendo a festa, né?
E também no calendário da CEUV nós temos agora no mês de março o Dia da Mulher, que sempre é uma festa aqui no Vale do Iguaçu.
Isso. Ano passado, no Conselho da Mulher, fez em abril a primeira feira União dos Saltos. Foi muito show de bola. Participou acho que 27 mulheres.
Olha assim.
E a gente está querendo fazer agora, esse ano, em março, a segunda-feira, num lugar maior, porque teve muita procura, foi muito bacana, né? E essas mulheres, óbvio, elas estão convidadas para participarem no dia 21 agora da palestra da Karen Kelly, né, para a gente formar o núcleo da mulherada e bola para frente.
Então, convite aí para as mulheres, não é mesmo? Às 19h30 do dia 21 de janeiro.
Isso, na sede da Mello Advogados.
Ok, Maristela Calixto dos Santos, gerente da ACUV, Associação Comercial Industrial de União da Vitória. Obrigada pela participação, bom fim de semana e até uma próxima oportunidade.
Obrigada igualmente.
E nós voltamos já já a falar sobre saúde mental, onde segue aqui com a gente a Fabiola na programação. Dividimos em dois momentos, passou rapidinho uma hora de um bate-papo. Nós vamos... A nossa convidada é a psicóloga Fabiola Chagas. Neste segundo momento, ela vai falar sobre a saúde mental. Você sabia, Brits, que nós estamos no Janeiro Branco?
Janeiro Branco. Quem cuida da mente, cuida da vida.
Isso. É. E aí, Brits?
Eu acho que é coisa boa, viu? Que eu também tive. Eu me dei alta. Minha psicóloga Edith Braia. Um beijo, querida. Pai da mãe do Daniel Braia.
Um beijo pra ela.
A psicóloga aqui na outra não é ela. É a gente que você dá. Tô bem agora, não quero mais você. Mas a importância tem que dar para essa profissional. Porque ela cuida da mente. Se ela cuida da tua mente, ela tá cuidando da tua vida, né?
Exatamente. Essa época de virada de ano, né, faz a gente pensar várias coisas, reavaliar como é que foi o nosso tempo até agora, o que nós fizemos durante o ano. E essa época do ano é uma época em que muitas pessoas gostam do Natal, Ano Novo, muitas pessoas não gostam, justamente por causa dessas reflexões que existem em torno da simbologia do virada do ano. E essa época é uma época que existem muitos casos de crises, de depressão, de suicídio, né? Porque muitas vezes as pessoas não estão preparadas para lidar com o seu emocional. Uhum. Né? Nós vimos de uma história onde se cultuava o corpo, onde tudo era físico, onde as doenças vinham de bactérias, de vírus, e somente disso. Uhum. E foi criada essa cultura de que tudo é corpo e tudo é... E a mente ficou um pouco escondida. E o Janeiro Branco vem justamente para trazer essas reflexões, porque hoje a gente não pode mais dividir corpo e mente. Hoje a gente tem que unir os dois, porque um não anda sem o outro. Se o nosso corpo não está bem, a nossa mente também não está bem. Por isso a importância de trabalhar no Janeiro Branco, de trazer essa reflexão para as pessoas sobre a importância de cuidar da sua saúde mental.
A mente, ela é fascinante, Fabiola?
Olha, quem começa a trabalhar, quem começa a buscar o seu autoconhecimento, é fascinante. É muito fascinante, porque você acaba descobrindo coisas de você que você não imaginava. E também começa a entender melhor as outras pessoas que estão ao nosso redor.
O Brits falou aqui que ele se deu alta. Mas é isso, o paciente ele tem essa dimensão de que ele está bem?
É a que você quer responder.
E aí, Fabiola?
Isso, na maior parte das vezes é difícil. Nesse tempo todo, tem 14 anos que eu atuo como psicóloga, nesse tempo todo foram poucas altas que eu dei para os pacientes. Geralmente o paciente se desliga. Olha ele aí, mesmo se sente bem. Ele já... Quando o paciente chega para uma consulta de psicologia, a primeira pergunta que faz é: o que você quer? O que você espera com o tratamento? Como você quer sair daqui? Então, ele mesmo, quando ele se sente, já que ele conseguiu atingir aquele objetivo, muitas vezes ele mesmo se desliga.
Isso e é a sensação bem... é de bem-estar, não é, Brito?
Não tenho dúvida. Eu chegava lá, tinha dia que era 50 minutos. De quando eu quero falar, porcaria, irmão, só vou dormir aqui no sofá, pô. Uhum. Dormir
e
embora.
E ficava.
Aí ficava. Porque a importância da psicóloga na tua vida, para quem nunca foi, procure ajuda. Porque às vezes está num baixo astral, às vezes você tem síndrome de pânico. Cara, isso é terrível. Você pensa que vai morrer. Meu Deus do céu. Então você tem que procurar ajuda. E quem vai te dar essa ajuda? Essas meninas, essas pessoas que estudaram para cuidar da nossa cabeça.
Isso aí. E pois nós estamos no Janeiro Branco. Você sabe, Brits, que de todas as cores, a gente sempre fala aqui, Fabiola, das cores do ano. A mais comum delas é o outubro rosa, né? Que é mais divulgada, na verdade.
É o mais batido, né?
É o mais divulgado, Outubro Rosa. O Agosto Azul dos homens também é bastante debatido. E agora nós temos o Janeiro Branco. E você sabe que eu estava dando uma olhadinha aqui nas redes e até teve especialistas e reportagens que entrevistaram o psicólogo Leonardo Abraão. O Leonardo Abraão, que foi o idealizador da campanha Janeiro Branco. Em alusão ao mês que é dedicado à saúde mental, o Leonardo Abraão é o psicólogo mineiro, ele é escritor e idealizador do Janeiro Branco, um movimento que vem impactando vidas e conquistando cada vez mais seguidores no Brasil e no mundo. Um jovem, um jovem, não é mesmo, Brits? Nós estamos olhando aqui a foto dele. E ele diz que a partir de um grupo de psicólogos e psicólogas, o Leonardo, um psicólogo mineiro, reuniu em Uberlândia, Minas Gerais, na virada do ano de 2013 para 2014, ações psicoeducativas em espaços públicos e privados na cidade, em janeiro de 2014. Foi aí que surgiu o Janeiro Branco, focado para a saúde mental. Tem surtido resultado, Fabiola?
Sim, um dos objetivos é sensibilizar a mídia, sensibilizar os gestores públicos da necessidade de se falar sobre saúde mental. Uhum. Né? Mesmo a saúde pública, ela está muito voltada ainda para a saúde física. E sendo que quando o paciente chega numa unidade básica de saúde, por exemplo, ele já está buscando algum auxílio, o acolhimento já faz parte da saúde mental. Muitas vezes não é só o psicólogo que faz esse trabalho de saúde mental, mas sim toda a equipe, até inclusive os ouvintes que estão aqui, já fazem de alguma maneira algum tipo de promoção da saúde mental quando escutam um amigo com problema, né, quando dão apoio a um familiar. Isso também é saúde mental, isso não é uma virtude exclusivamente do psicólogo e do psiquiatra.
Uhum.
Todos nós podemos fazer esse trabalho.
11h44, só falando do trânsito. Repórter Jaqueline Castaldon desloca neste momento para a Serra do Leão, na BR-153. Teve uma carreta, uma saída de pista registrada neste momento. O trânsito por lá está parado. Ela ainda não tem informações no qual sentido, se é vindo aqui em direção à União da Vitória ou seguindo o sentido General Carneiro.
Todo cuidado a pouco, então, né?
Está deslocando para lá. Indiferente, né, Brits? A quem está viajando junto com a gente neste momento, com a 106,5, ou está deslocando ali pela BR-153, sentido General Carneiro, União da Vitória, nestas imediações. Atenção, uma saída de pista verificada na Serra do Leão. É bem na curva ali, não é? Então, atenção redobrada neste momento. Brits.
Pois é. Quando ela falava de um atendimento básico, às vezes no posto de saúde, a pessoa chega, cara, ela não está nem doente. Ela quer ser só ouvida, né?
Isso. E os médicos...
Se a pessoa dá um atendimento para ela, cara, só ouvir. A doença passou.
Os médicos que estão mais habituados com a biomedicina, né? Os que estão vindo agora já estão mais habituados, mais familiarizados com a saúde mental. Mas os que usam mais a biomedicina, que é a saúde do corpo mesmo, eles muitas vezes não sabem o que fazer com aquele paciente. Eles têm as queixas físicas, dores de estômago, dores de cabeça. E estão ali toda semana, que muitos chamam os fregueses da saúde, que estão ali toda semana, porque sempre tem uma queixa diferente. E se o profissional não tiver esse olhar de que essas queixas têm uma origem emocional, né, acaba ficando muitas vezes o paciente 5, 10 anos fazendo um tratamento com pouco resultado, que a gente chama os crônicos, né? Lógico, a medicina é maravilhosa, não quero, né, quero deixar isso claro, a medicina é maravilhosa, principalmente nos casos agudos, quando é um corte, uma infecção, né? Mas quando é o crônico, assim, muitas vezes é difícil lidar só com a saúde física mesmo, precisa atuação da saúde mental em conjunto.
O que você quer dizer é se sentir ouvido, que é o que o Brits pontuou.
Exatamente. Sentir compreendido. Muitas vezes a gente não acha pessoas que consigam compreender. A gente vive numa cultura de julgamento, né? Ah, se eu fosse você, eu faria desse jeito ou daquele jeito. E o que busca é uma compreensão daquela maneira, daquela situação.
E eu te coloco mais ainda. A nossa vida está tão corrida que você não quer perder tempo para ouvir um amigo. Você não quer perder. Você, olha bem o que eu estou falando. Você não quer perder tempo ouvir amigo.
Você sabe, Brice.
Cara do céu. Que o amigo é que você tem que ouvir.
Eu vou emendar aqui. Tem gente que não quer mais atender o telefone, porque agora é só mensagem por WhatsApp ou mensagens, enfim. Ninguém quer atender mais. É isso?
Eu sou um desses.
Se identificou?
Mas, cara...
Toca o telefone e você pensa, meu Deus.
O que será que é, cara? Não atendo.
É isso, Fabiola. É isso que o Britão falou? O amigo quer ser ouvido e você não tem tempo para o amigo?
Sim, Carlinha, é que ela vem para aproximar pessoas que estão distantes, mas ela afasta tantas pessoas que estão próximas, né?
É verdade.
É bem isso, aí. Mesmo. E a gente se sente culpado depois, né?
Sem dúvida.
De não ouvir, de repente você sabe que o amigo está com problema também, né?
Sim. Talvez vocês, né, lembram disso, eu me lembro muito bem, na minha infância, eu morava num bairro aqui da nossa cidade, e era hábito das pessoas se visitarem, tomarem chimarrão na casa dos vizinhos, né? Hoje a gente não vê mais isso, a gente não vê mais essa interação, esse calor, né? Essa frieza toda também, com certeza, colabora para que essa situação de saúde mental esteja se agravando.
Eu fiz muito disso. Sabe o que é que acontecia à tarde? A gente falava para a mãe, onde é que a gente vai hoje? Né? Porque era muito habitual, ou quem vinha na casa da gente. Era muito comum esse tomar o chimarrão, brincar a tarde toda, né? E houve uma modificação, não é, Fabiola?
Sim.
Você tem que marcar isso. Eu, lá em casa eu tenho um compromisso da mãe da minha filha, cara. Mãe dela, é duas vezes por semana. Na quarta e na sexta-feira é sagrado que ela se encontra para tomar chimarrão.
Olha, que
bacana.
Ali
que você conta todo o problema, né? Mãe, filha, neta, junto. Até a neta toma um chimarrãozinho na cuia dela, com água, lógico, mais gelada. Mas ela se encontra sempre às 3, 2 vezes por semana.
Estabelece vínculos.
Aham.
Sim. Outro
e
ponto...
vira vício, entenda, que nem bar. Vira vício daí. Segunda e quarta é sagrada, é chimarrão.
Sim, exato. Né?
Outro ponto também bem importante, que as pessoas hoje não estão mais acostumadas a sentirem dor, dor emocional. Todo mundo foge da dor. Qualquer sintoma, qualquer sofrimento, ansiedade ou mesmo uma tristeza, já corre para o remédio, né? Em vez de buscar dentro, se permitir sentir aquela dor. E não porque né, que está sentindo, resolver isso não. Quer amortecer, né? Quer dar um jeito de tomar uma medicação. Às vezes, quando o caso é necessário tomar uma medicação, às vezes é necessário. Mas muitas vezes a medicação não tem essa necessidade de ser introduzida por qualquer situação. Precisa de uma avaliação bem detalhada de uma pessoa especialista na área.
Há outras possibilidades de
melhorar. Sim, sim. A terapia, muitas vezes a terapia funciona nos casos mais leves. A medicação, ela vem para somar com a terapia. É necessário fazer as duas coisas juntas, não somente tomar a medicação. A medicação, ela vai lá... de repente, suprir algum nutriente do cérebro, alguma coisa que está faltando. Mas ninguém discute também que todo esse sistema físico da gente, se ele está doente, ele pode ser originado também das nossas emoções. Quando a gente fica com muita raiva, muita ansiedade, sobe o nosso cortisol. Subindo o cortisol, nós perdemos nutrientes. E aí, essa falta de nutriente faz com que a pessoa vai buscar medicação para suprir esses nutrientes. E se você regularizar o teu estresse, ali você consegue fazer essa melhora mesmo sem a medicação.
Olha só, e Fabiola, você tem notado que há uma demanda muito maior para as ações da saúde mental hoje? As pessoas estão mais abertas para discutir esse assunto e estão se ajudando mais?
Com certeza, com toda certeza. Há muito tempo atrás, quando era a época dos manicômios, onde as pessoas ficavam isoladas, né? Então, criou-se essa distinção de saúde mental. Ou saudável ou você não é saudável. Se você for saudável, você fica aqui na sociedade. Se você não for saudável, você vai ser internado, isolado lá no manicômio. Na década de 80, aí, com os direitos humanos, né, teve uma luta antimanicomial. Hoje já não existem mais manicômios, existem hospitais psiquiátricos de curta permanência, né, onde a pessoa vai em época de crise para fazer o tratamento. Mas a responsabilidade daquelas pessoas que precisam de uma atenção mais fortalecida, que são pessoas que têm os transtornos mentais, essas a responsabilidade é da família. Existem tratamentos alternativos para essas condições.
Os CAPs também, né?
Os CAPs, sim. E, assim, todos nós, de alguma maneira, precisamos reforçar a nossa saúde mental. Porque a saúde mental não é só ausência de doença, né? Eu não tenho doença, então eu tô na saúde em geral, né? Não tenho nenhuma, então doença, eu tô saudável. Não é bem assim, né? Se a pessoa não tem um círculo de amizades, se ela não tem um trabalho digno, se ela não está feliz com a vida dela, ela não tem saúde. E é aí que entra a saúde mental. Ontem mesmo eu fiz um atendimento de uma pessoa que ela chegou para mim justamente falando assim, olha, eu sei que muita gente procura, né, para doenças, para transtornos, mas eu quero só melhorar a minha qualidade de vida, eu quero organizar a minha vida que está desorganizada. Uhum. Então, isso tem sido cada vez mais comum acontecer. E é justamente nesse ponto que a gente trabalha.
Antes as pessoas tinham vergonha, né, de
pessoas que... Ah, vai, meu psicólogo tá ficando louca.
Exato, ou vergonha de falar que vai ao psicólogo.
Ah, meu psiquiatra, sim, tá ficando louca.
Ninguém contava que ia, de repente tinha uma consulta com psicólogo, psiquiatra, e hoje não, hoje não. Já todo mundo, ah, eu tenho
hoje
tratamento,
terapeuta.
Não é, Brits?
Uhum. Eu acho que você tem que ser avaliar também, Vanessa, porque eu também não sou de ferro. Eu tenho dia como isso muito triste.
Idem.
Uhum. Eu digo, mas porque eu fico triste, cara. Eu não posso ficar triste. Certo? Você tem que se analisar, porque você não é super-homem, que amanhece todo dia dando risada, feliz da vida. Tem dia que você amanhece triste, com vontade de chorar. Mas por que, que eu estou com vontade de chorar? Por quê? Vai buscar esse porquê. É
sim,
isso?
É isso aí, olhar para dentro. Ah, ao invés de olhar para fora, olhar para dentro. E buscar em si. Sim. Assim, tem coisas que a gente consegue fazer sozinho. Né? Assim como um cirurgião, um médico cardiologista, ele, se ele precisar de medicação para o coração, ele vai se automedicar. Mas se ele precisar fazer uma cirurgia, ele não vai conseguir fazer uma cirurgia em si mesmo.
É,
né? Então, a gente sozinho, a gente vai até um ponto. Uhum. Mas chega um ponto, se você não conseguir sozinho, vai buscar ajuda.
Do outro.
Sim, isso.
E Fabiola, você sabe que muitas pessoas até comentam, porque... problemas mentais, eles são invisíveis, né? Até porque se você quebra um braço, você tá vendo que a pessoa quebrou o braço. A pessoa tá com a perna engessada. Agora, questões da mente é complicado. Ela é invisível, não é?
Isso que confunde. As pessoas não sabem fazer essa autoavaliação, muitas vezes, se aquele caso dela precisa de medicação ou não. Sempre é bom primeiro fazer uma avaliação para ver se é necessária a medicação. Muitas pessoas passam por um luto. Né, perdem uma pessoa da família e passam, e não só por perdas de pessoas, qualquer coisa que você tenha que deixar de lado, mesmo material, você tem que passar pelo mesmo processo do luto, da perda de um familiar ou de um colega. Mas o luto, muitas pessoas também procuram ajuda a tomar medicação por causa de um luto, sendo que um luto é um processo natural. Se você não passar a dor do luto naquele momento e amortecer com a medicação, depois esse luto vai vir mais forte e pode até trazer outros sintomas que não apareceriam se a pessoa tivesse aceitado aquele sofrimento, aquela dor naquele momento. E assim, a nossa cultura diz, pra que você vai sofrer, né? Vai lá e toma um remédio, você já passa, né? Uhum. Não, pra que vai ficar sofrendo? E na saúde mental já é justamente o contrário, é você aceitar o sofrimento e aprender com ele, pra que ele te fortaleça.
Até porque, nessas minhas andanças, eu aprendi que o nosso cérebro, quando dá algum problema mental, você pode ser um exímio concentrador de cristal, mas ele nunca vai ficar igual se não tomar remédio. E às vezes tem que tomar remédio a tua vida inteira, diariamente, para se manter legal.
Uhum.
É isso, né?
Sim, por isso a avaliação. Algumas pessoas precisam sim da medicação. O que é o que?
Toma a vida inteira para você se manter num patamar estável da vida, né?
Hoje tem pessoas que defendem que existem outras maneiras além da medicação, né? Que não é, se o médico receitou, siga o protocolo médico, não deixe de tomar o seu remédio, porque se o médico receitou, ele está acompanhando e ele viu a necessidade. Existem outras práticas integrativas que podem ser integradas junto com o tratamento médico, que sim, promovem, lógico, uma melhora muito grande na qualidade de vida das pessoas.
Nós temos participação do ouvinte. O ouvinte participa através aqui da reportagem do WhatsApp e diz: a banana é a fruta da felicidade? Ele lembra de uma reportagem da ONU que a doença mental vai ser o problema deste século. Então são duas questões aqui.
Uhum.
É isso mesmo? Problema deste século?
Sim.
O chocolate antes da banana.
E a banana?
Bom, eu deixaria essa pergunta para o nutricionista responder, mas por base do meu conhecimento, como eu trabalho em saúde e assisto muitas palestras dos colegas nutricionistas e gosto dessa área, sim, a banana, ela, pelo que eu entendo, ela é rica em triptofano, e triptofano é um dos componentes que compõem...
O chocolate, como se come, como se fica feliz.
Ou também, também. Também.
Fabiola, nós temos o mesmo ouvinte, coloca assim... A pessoa entra em paranoia de tanto lutar na vida e nada dar certo?
Sim. É aquela questão que muitas vezes a gente não vê outros caminhos, né? E acaba repetindo, porque uma vez deu certo, você fez de um jeito, e naquela vez deu certo, a nossa tendência é repetir muitas vezes, mesmo que não dê mais certo. Né? E às vezes a gente está repetindo uma situação que deveria ter buscar outros caminhos para enxergar. Não é que aquele problema vai sumir da minha vida, mas sim a maneira que eu vou olhar para ele de outra maneira, que não vai me causar o sofrimento.
Em dois minutinhos, para a gente finalizar aqui, o mundo das drogas, ouvinte pergunta também, tem que muitos acabam caindo, também está relacionado com a questão da saúde mental?
Sim, com certeza. O uso de drogas, os vícios, eles estão muito relacionados com a falta da pessoa, da dificuldade dela... suportar as situações difíceis, a resiliência dela. Então, ao invés dela buscar uma solução para aquele problema, ela vai tentar se amortecer, entra na mesma situação do excesso de medicações, né?
Tá certo. 11h58. Brits, passou muito rápido o nosso bate-papo.
Pois é, mas foi muito legal.
Foi muito bom, uma manhã muito agradável. Fabiola Chagas, psicóloga, nós gostamos muitíssimo da sua participação aqui conosco nesta manhã. Nós vamos finalizar com um até breve, combinado?
Combinado, estou à disposição.
E afirmou o convite, né? Mulheres em Ação, palestra, dia 21/1, 19h30, entrada franca, no auditório do Mello Advogados Associados, com a Karen Kelly.
Eu vou, Brits.
Então, quem quiser maiores informações, pode entrar em contato com a CEUV pelo telefone 3522-2032.
Tá aí. Fabiola, bom fim de semana.
Bom fim de semana para vocês também.